Quando pensamos na Amazônia, a imagem que nos vem à cabeça é imediatamente uma grande floresta tropical e, principalmente, as ações de desmatamento que vem sendo alvo de diversas tensões ao longo da história. Na contramão do que era esperado, o posicionamento atual do governo federal parece ter resgatado o lema do desenvolvimento a qualquer custo de décadas atrás. Assim, mecanismos legais de proteção ambiental e a estrutura institucional voltada para a preservação estão sob forte ameaça. O desafio de combinar desenvolvimento econômico e sustentabilidade é enorme, mas justamente por isso deve ser uma preocupação constante do poder público e de toda a sociedade. Diante disso, faz-se importante também desmistificar algumas ideias sobre a Amazônia para melhor refletir sobre esse processo em curso. Uma delas é a percepção de que se trata de um grande vazio demográfico. E outra é que não há urbanização na Amazônia. Berta Becker, grande geógrafa e pesquisadora da Amazônia por décadas, se referia a ela como floresta urbanizada. Isso porque o percentual da população que vive em áreas classificadas como urbanas na Amazônia é, segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, de mais de 70%. Ou seja, na Amazônia Legal, 7 em cada 10 pessoas vivem em áreas urbanas. Interessante isso, não é? Porque no imaginário social, a percepção é outra. Hoje vamos falar sobre esse tema, mas depois da vinheta.
O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.
Alguns pesquisadores argumentam que o urbano na Amazônia não é tão urbano assim. Dizem que se trata de vilas rurais que não podem ser comparadas ao urbano de outras regiões do país. Mas isso importa pouco, porque a urbanização não se trata apenas das construções e das casas, mas também da difusão de valores e de uma racionalidade de uso na terra. Ou seja, tem a ver também com o modo de vida. Aí, nessa abordagem, o urbano extrapola o limite físico da cidade. Trata-se de uma urbanização extensiva. Para saber mais sobre isso, o episódio 32 do Rasgaí conversou com a Júlia Cortes, que publicou um artigo, resultado da sua tese de doutorado em demografia na Unicamp, na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, no volume 22, em 2020. Júlia é engenheira agrônoma e tem seu mestrado e doutorado em demografia e atualmente é pesquisadora colaboradora no Laboratório de Urbanização e Mudanças de Uso e Cobertura da Terra na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Júlia, e obrigado pela sua participação aqui conosco. Por favor, explique para a gente um pouco da motivação desse estudo e quais foram os seus objetivos.
Olá, Ricardo. Olá, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Programa de Pós-Graduação em Demografia da Federal do Rio Grande do Norte e eu queria aproveitar para parabenizá-los pela iniciativa do podcast. É uma satisfação poder participar hoje e contar um pouco sobre a minha pesquisa, especificamente sobre este artigo que foi publicado com coautoria do professor Álvaro D'Antona da Unicamp e do professor Ricardo Ojima da Federal do Rio Grande do Norte. Antes de eu falar propriamente do artigo, eu acho que é interessante eu situar um pouco como eu cheguei nesse trabalho. Eu estudo a região da Amazônia já desde 2010, tendo como enfoque demográfico a questão do desmatamento e da mudança no uso da terra. No doutorado, que eu defendi em 2017 pelo Programa de Demografia da Unicamp, eu investiguei o ciclo de vida familiar de pequenos agricultores na região da Transamazônica e a mobilidade e distribuição populacional numa mesorregião no oeste do Pará. E foi no doutorado que ficou evidente para mim como a questão urbana ela vai se colocando central no debate sobre mudança ambiental. O efeito da transição urbana era muito claro nos meus dados primários, que foram os dados obtidos com as entrevistas realizadas com os agricultores familiares. A gente percebia isso não só pela constatação de uma rede de suporte que incorporava membros da família que residiam em áreas urbanas, mas também pelas análises estatísticas que confirmaram que a proporção de floresta na propriedade ela tende a diminuir quanto mais próxima a propriedade estiver do centro urbano. Então, a urbanização, que até então eu trabalhava de uma maneira contextual, muito mais como uma forma de apoio para interpretar e discutir os meus resultados, passou a ser o objeto de interesse da minha pesquisa. Então, para eu abordar o efeito da urbanização no desmatamento e na degradação florestal da Amazônia, eu precisava primeiro entender como que o processo de urbanização modifica as configurações demográficas dessas áreas rurais. Ou seja, qual é o impacto da urbanização para além das cidades. E aí que nasce o artigo. Nós trabalhamos com algumas análises exploratórias e evidências empíricas com o objetivo de olhar para esse tecido urbano de uma forma analítica e propor um modelo demográfico, né, um modelo teórico, metodológico, sobre a dinâmica da urbanização na Amazônia.
E como vocês abordaram o problema de pesquisa?
O desenho metodológico do trabalho ele foi todo estruturado a partir de uma revisão e uma reflexão de alguns conceitos e teorias urbanas. Isso porque as abordagens convencionais sobre urbanização, elas tratam, do ponto de vista da mensuração, elas tratam o rural e o urbano como sendo espaços excludentes. Então, ou o indivíduo ele pertence ao rural ou ele pertence ao urbano. Como o nosso objetivo era exatamente conseguir destacar os atributos urbanos que estão presentes ali no espaço rural, a gente tinha que construir um arcabouço teórico que desse conta de expressar esses diversos contextos urbanos. Então a gente partiu do referencial de urbanização extensiva, do professor Montemor, para descrever a urbanização como sendo um produto de racionalidade e uso da terra. Então, o urbano, ele é uma combinação da morfologia material, que são os atributos físicos do espaço urbano, que são as edificações, infraestrutura, e da morfologia social, que aí já são aquelas transformações no modo de vida ligadas à concepção do urbano, né? Então, são valores, cotidiano. Dessa construção, a urbanização ela vai deixar de ser um fenômeno de homogeneização espacial e social, para então ser interpretado como um processo que, na verdade, ela vai desencadear diversos contextos urbanos no espaço rural. Contextos estes que estão interligados numa espécie de rede, formando um único tecido urbano, um tecido urbano dinâmico e heterogêneo. Então, quando a gente foi trabalhar as variáveis para esse estudo, a nossa ideia era buscar indicadores que pudessem ilustrar essas urbanidades e caracterizar o tecido urbano. O primeiro deles é o coeficiente de Gini. Essa é uma medida de desigualdade muito usada para discutir concentração de renda. No nosso caso em específico, a gente usou o coeficiente de Gini para representar a desigualdade nos padrões de distribuição da população. Então, considerando que o coeficiente de Gini ele varia de 0 a 1, no nosso estudo, quanto mais próximo ao zero, mais dispersa e homogênea seria a distribuição da população naquele espaço de análise. E quanto mais próximo ao valor 1, maior seria a desigualdade, ou seja, nós teríamos muitas pessoas concentradas em pequenas áreas naquele espaço de análise. O outro indicador que nós usamos foi o de razão de sexo. Aí já é uma medida de composição da população. Ela expressa o número de homens a cada 100 mulheres. Nós tivemos como respaldo para construir esse indicador a literatura de estudos migratórios em áreas de fronteira agrícola. Esses estudos eles descrevem o caráter masculino das áreas rurais e feminina das áreas urbanas. Para essas análises, nós usamos os dados do universo do Censo Demográfico 2010, que estão agregados em uma grade regular, a grade de estatística do IBGE, em que os dados estão ali dispostos em células de 1 km quadrado nas áreas rurais e 250 metros quadrados nas áreas urbanas. Eu acho que é legal falar aqui que essa grade de estatística do IBGE ela é pública e ela está disponível, inclusive, num formato interativo para quem tiver interesse. O outro indicador que usamos foi o de razão de sexo, que daí já é uma medida de composição da população. Ela expressa o número de homens a cada 100 mulheres. A definição desse indicador, ela foi baseada na literatura de estudos migratórios específicos de áreas de fronteira agrícola. Esses estudos, eles descrevem os tipos migratórios, né, por sexo e por idade, e reafirmam a tendência de masculinização das áreas rurais e a tendência de prevalência feminina nas áreas urbanas.
Diante disso, quais os principais resultados que vocês encontraram?
Os resultados obtidos a partir das análises confirmaram a existência de um mecanismo de diferenciação socioespacial da urbanização. Então, nós notamos que a propagação das morfologias urbanas, elas tendem a intensificar a desigualdade na distribuição da população pelo processo de aglomeração e tendem a intensificar também a prevalência de mulheres. E aí não é só do ponto de vista absoluto, mas no sentido de ocupação do espaço também. A partir desses resultados, nós identificamos três fatores que definem o quanto um espaço está exposto a essas morfologias urbanas e sob qual intensidade. O primeiro fator é a existência do que nós chamamos de um eixo de mobilidade populacional, que na realidade é aquilo que permite ou que estimula o fluxo populacional. Então isso quer dizer que aquelas regiões que são muito remotas ou são de difícil acesso, elas estão menos expostas às morfologias urbanas. O segundo fator já diz respeito ao regime fundiário de ocupação. Então, as áreas públicas já destinadas, que são unidades de conservação, terras indígenas e os assentamentos rurais, são territórios que, de alguma forma, filtram ou bloqueiam a exposição dos vetores urbanos. E o terceiro fator é aquele que define a intensidade, a força dessas morfologias. E esse elemento é a distância do núcleo urbano. Então, ou seja, quanto mais próximo ao núcleo urbano, mais fortes serão as morfologias que aquele espaço estará exposto. E aí, conforme você vai se afastando, essas morfologias vão perdendo força. No nosso estudo, especificamente, nós observamos que as áreas do entorno urbano, elas tendem a ter um padrão demográfico socioespacial muito semelhante ao do núcleo urbano. E, em menor intensidade, as áreas do entorno das rodovias, que daí já estão a uma distância um pouco maior do núcleo urbano. Então, com base nesses resultados, nós esboçamos uma representação da urbanização extensiva, descrevendo a escala de intensidade urbana e a força de propagação dessas morfologias urbanas sobre as paisagens constituintes do tecido urbano heterogêneo. E aí, com isso, a gente propõe um modelo teórico, metodológico, que seja capaz de abordar analiticamente a urbanização extensiva na Amazônia.
Resultados interessantes. Como você entende que esses resultados podem contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia?
Esse trabalho traz algumas contribuições que, ao meu ver, são bem pertinentes. A primeira é a abertura de uma nova agenda de pesquisa de trabalho sobre urbanização na Amazônia e sobre as suas implicações na configuração sociopaisagística desse bioma. E isso é algo de extrema urgência, na medida em que a gente vê que a transição urbana naquela região, ela vem ocorrendo de maneira cada vez mais intensa, mais rápida. E sendo que a urbanização é um processo inexorável, né? Ou seja, ela é uma tendência irreversível. Então, ampliar esse conhecimento sobre o processo de urbanização na Amazônia, ele subsidia também a formulação de novas políticas ou ações que buscam fomentar o desenvolvimento rural sustentável. E aí o diferencial é pensar esse desenvolvimento rural articulado e atuante com a dinâmica urbana, mas também visando a equidade de gênero e a inclusão dos jovens. Em paralelo, esse trabalho também reforça a potência das políticas fundiárias na Amazônia. E aí pode parecer redundante eu estar aqui reforçando a importância das unidades de conservação ou a importância da demarcação das terras indígenas, mas é preciso ter claro que essas conquistas e essas políticas, elas não são permanentes. A gente vem vendo uma série de ameaças a essas políticas no legislativo que vem sendo acompanhadas também pela retomada do desmatamento.
Não é redundante mesmo, Júlia. O cenário que vemos hoje no país é de um retrocesso na agenda ambiental sem precedentes. Não apenas nos índices de desmatamento, apontados como os maiores da série histórica levantados pelo INPE, mas principalmente pela desarticulação dos mecanismos de fiscalização e controle que levaram décadas para serem estruturados e, de fato, ainda não estavam plenamente consolidados. Isso nos faz pensar como é frágil o nosso aparato institucional e como precisamos nos manter vigilantes. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Esse é um tema muito pertinente hoje e, como você menciona, ainda demanda muito investimento em pesquisa. Há muitos pesquisadores debruçados sobre esse tema, mas diante da complexidade e importância do assunto, uma perspectiva demográfica para esse campo é muito relevante. Quem quiser acessar o artigo na íntegra, pode consultar o link que estará disponível na descrição deste episódio e também no blog do podcast, dentro da página do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, no demografiaufrn.net. O Rasgai fica por aqui e aguardamos vocês na semana que vem. Um grande abraço!
O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgai.